Verificação de quórum.
Vereadora professora Geli, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Valdete Fernandes, vereador Ederson Lopes, vereador Sargento Anderson, vereador Luiz Santos Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Tendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Antes de pedir para algum dos pares fazer a leitura do texto, apenas justificando, o presidente Leandro Ribeiro está representando a Câmara no evento que está acontecendo nesse momento na Codego e pediu que a gente iniciasse aqui os trabalhos até a sua chegada. Então solicita ao ilustre vereador Lélio Alvarenga que faça a leitura do texto bíblico.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos dou, mas voltarei a vós. Me amasse, ficareis alegres, porque vou para o Pai. O Pai é o maior que eu. Isso. Agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acreditareis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Amas para que o mundo reconheça que eu o amo, que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. João 14, 7 a 31, palavras.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário Ederson Lopes.
Síntese da ata da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias do mês de maio de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretário Luiz Lacerda, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido projetos e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 055-2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a implantação de bebedouros e comedouros para animais nos bairros do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 056-2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José e Tele Júnior, que considera de utilidade pública a Associação Esportiva de Cultura e Artes Marciais de Anápolis. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Sargento Anderson José. Foi entregue moção de aplauso à Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Estado de Goiás, por iniciativa do vereador Sargento Anderson José. As pessoas do Major Leonardo Bernardes, Sargento Wilker. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Zé Varenga, Pastor Elias Ferreira, Domingos Paula, João da Luz, Jean Carlos, Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em única votação, veto 047-2020, de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei 025-2020, que institui o programa Terapia Social, dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. Iniciativa do vereador Alfredo Landim. Veto mantido com 12 votos favoráveis, 2 abstenções, 2 votos contrários. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 034-2020, de autoria do vereador Alfredo Landim. Institui o calendário municipal de Anápolis o dia 6 de janeiro, dia municipal da Folia de Reis, e declara a Folia dos Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções de apelo, moção de pesar e moção de repúdio. Houve também votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Pastor Elias Ferreira, Pedro Mariano, professora Geli Sanches, Lélio Alvarenga e Tele Júnior. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Pastor Elias, Luiz Lacerda e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 12 de maio em horário regimental. Não temos leitura de projetos nem correspondência, senhor presidente.
Obrigado, secretário Ederson Lopes. Na sequência do pequeno expediente, abriremos a palavra aqui para os oradores inscritos. Inicialmente, vereador Lélio Alvarenga, até por 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente em exercício, vereador Luiz Lacerda, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os pares, minhas pessoas que se fazem presente aqui conosco, nossos jornalistas, profissionais que fazem a cobertura, também aos colaboradores dessa casa e também as pessoas que nos acompanham através das rádios São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, e de forma também especial pelo Facebook, né? Hoje, um dia especial para todos nós, né? Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem, senhor presidente, né? Não poderíamos deixar aqui de passar essa data tão importante a este profissional que tanto luta para salvar vidas. Hoje, uma forma especial, com esta pandemia que estamos vivendo, o mundo está reverenciando e o mundo está compreendendo a importância do profissional de enfermagem, né? Então, hoje, nesse dia 12 de maio, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem, assim também como o Dia do Enfermeiro, ele é comemorado mundialmente desde 1965, mas só foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Enfermagem em 1974. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento da mãe da enfermagem moderna, Florence Nightingale. No Brasil, a data foi estabelecida por meio do decreto-lei pelo presidente Getúlio Vargas, e relembra a baiana Ana Nery, Ana Justina Ferreira Nery, outra mulher que dedicou pioneiramente a mesma profissão. A profissão hoje é regulamentada, mas nasceu voluntária. As primeiras enfermeiras cuidavam dos feridos nas guerras e ajudavam nos partos. Já na Idade Média, era desenvolvida principalmente como uma forma de sacerdócio pelas religiosas, pelas nossas irmãs religiosas. E a atividade recebeu status profissional depois da atividade de Florence Nightingale. Então, hoje deixo aqui meu grande abraço a todas as enfermeiras e enfermeiros que ajudam a salvar vidas, colaborando para que nós pudéssemos ter dias melhores. A gente que está na área, a minha primeira formação na área de saúde, em 1981, em dezembro, fui como auxiliar de enfermagem em Brasília, né, pela Força Aérea Brasileira, onde eu pude participar ativamente em questão à saúde, onde nós pudemos acompanhar o tão grande e valioso é o trabalho desses profissionais, que passam horas, passam noites sem dormir para cuidar dos enfermos, né? Eu, quantas vezes a gente acompanha no pronto-socorro, onde eu fiquei 16 anos, enfermeiras, cuidando de todas as formas, dando banho de leite naqueles pacientes que não têm condições de poder levantar do seu leito para poder tomar o seu banho. Curativos, atendimento de enfermagem, medicações, todos os cuidados possíveis, né? Então, costumo dizer que o enfermeiro é como se fosse um anjo bom do ser humano. Um anjo bom, então é esse anjo bom. Deixo aqui um grande abraço, vereador Lélio Alvarenga. Meu reconhecimento, minha admiração a todos vocês. Hoje, pastor Ederson Lopes, né? Nós temos o prazer do nosso partido ter as duas cores da enfermagem, né? Que é o branco e o verde, as cores do PSC, do Partido Social, e as cores da enfermagem. Então, a você, enfermeiro, a você, enfermeira, meu grande abraço, meus parabéns, que Deus possa todos os dias fortalecer, te abençoar, para que você possa aí encontrar forças. Sabemos das dificuldades, mas que Deus é maior e com certeza vocês merecem nosso carinho, nosso respeito. Obrigado, presidente.
Obrigado ao vereador Lélio Alvarenga. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos por até 5 minutos.
Presidente Luiz Lacerda, em exercício, cumprimento Vossa Senhoria, também demais colegas vereadores, nosso presidente Leandro também já chegou no plenário, está no plenário, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da Canal 10, TV Web e todos que estão aqui no plenário da Câmara. Ainda ontem comentava sobre os trabalhos da Secretaria de Saúde e hoje quero aqui especialmente também me reportar e cumprimentar, exemplo do vereador Lélio, os profissionais de enfermagem, pelo seu dia, um dia que realmente merece aplausos e o reconhecimento dessa importante profissão, especialmente agora nesse período de pandemia. Estamos observando aí o quão guerreiros e dedicados são realmente os enfermeiros e enfermeiras de todo o país. Mas também gostaria, senhor presidente, nós tivemos aqui nesse semestre, vereador Edson, algumas pautas referentes à produtividade de fiscais, de categoria de fiscais na prefeitura, e nós tivemos a oportunidade, e agradecemos à administração, por fazer justiça a uma série de situações. O vereador Edson mesmo foi um que empreitou na luta da produtividade aos fiscais do meio ambiente. Nós tivemos a oportunidade de alterar um nível dos fiscais de edificação, de posturas, de incluir os cadastradores imobiliários. Mas também tivemos a oportunidade de aprovar a criação da produtividade dos avaliadores imobiliários. Mas uma das categorias que tem um pleito reprimido, nós ficamos aí ainda devendo uma resposta. E estamos aqui hoje fazendo uma indicação ao prefeito que possa estudar, para que ela também possa ser contemplada, que são os ocupantes, os fiscais de vigilância sanitária, os fiscais sanitários. Porque a produtividade deles, vereador Edson, ela é um percentual menor que as demais. Então nós estamos apresentando a indicação, justamente porque, mais do que nunca, vereadores, nós temos percebido a importante missão da vigilância sanitária no combate às endemias, nas orientações, sobretudo nesse período de pandemia, nos trabalhos prestados com a realização de notas técnicas, vistorias técnicas em torno de 80 diárias, ou seja, a elaboração de decretos, normas de orientação, um trabalho que realmente vem fazendo diferença em relação ao período de pandemia. E eles têm esse pleito de algum tempo já reprimido. Nós estamos pedindo hoje por essa indicação que se possa, a administração municipal possa elaborar um estudo para equiparar a produtividade deles à mesma produtividade dos demais fiscais, que é de 300%. Nós sabemos que o período é de dificuldade financeira, mas é uma questão de justiça, porque assim fizemos para outras categorias, e justamente eles que estão aí imbuídos, dedicados nesse período, ficaram sem ter esse ajuste na sua lei e esse pleito que eles têm de longa data. Então quero aqui
solicitar à administração municipal que possa também apresentar, vereador Geli, essa alteração na lei dos servidores da saúde, especialmente os fiscais de vigilância sanitária, para equiparar a produtividade ao percentual de 300%. São servidores que fazem, prestam serviços relevantes e que agora sim, muitas vezes, estão sendo notados. Mas que nós precisamos também dar a contrapartida e não apenas elogios, mas fazer o reconhecimento através dos direitos e da valorização da categoria. Então, peço aos pares que nós aprovamos aí a indicação à Prefeitura Municipal para que possa encaminhar essa casa o projeto de equiparação da produtividade dos fiscais de vigilância sanitária, que tem feito um trabalho realmente diferenciado no nosso município. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na fala do vereador Jean Carlos, sem mais inscritos, a uso da palavra no pequeno expediente, encerro o pequeno e abro já o grande expediente, inicialmente já inscrito, ilustre vereador João Feitosa, para falar até por 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, exercício, meu amigo vereador Luiz Santos Lacerda, quem eu cumprimento todos os vereadores, a quem nos acompanha pela rádio, televisão. Senhor presidente, é com grande satisfação que a gente, vem a essa tribuna para informar das ações, as ações que vêm sendo implementadas na cidade de Anápolis. No momento triste, no momento triste que se passa o universo, a Terra, não diferente a Anápolis, a questão da pandemia, que está deixando muita gente triste, perdendo seus entes queridos, novo vereador Nélio, mas não para, Se fosse para parar da forma que muitos querem, realmente as coisas estariam muito mais complicadas. Sempre a gente tem usado essa tribuna, e eu vou estar sempre usando essa tribuna, assim também na hora de deitar, na hora de levantar, onde eu estou, pedindo a Deus para que tenha piedade de nós e do mundo inteiro. É uma situação que aconteceu no mundo e que ninguém sabe a origem, ninguém sabe o destino, ninguém tem cura para isso, a não ser a gente ficar recusado em casa. Mas assim, eu parabenizo as ações do governador, e eu acredito que ele é médico e ele tem feito sim um trabalho eficaz. Assim também como nosso prefeito Roberto Naves tem feito bem do começo. E graças a Deus, não está propagando muito essa questão dessa pandemia, essa doença. Assim como está em outros lugares, assim como está em outros países. Anápolis, Goiás, saiu primeiro, em questão de reclusão. Mas, infelizmente, novo vereador Nélio, as pessoas agora estão deixando, de estar em casa e buscando, a rua. É lógico que muitos precisam ir buscar o trabalho, precisa estar,
uma página,
trabalhando, mas eu acho que tem que ter cuidado. A gente não pode voltar a viver uma vida desenfreada. Uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, novo vereador João Feitosa. Quero cumprimentar o senhor pela fala. É isso mesmo, vereador. Nós, aqui em Anápolis, nós temos feito o trabalho de casa, o dever de casa. Quantas cidades passando aí por muitas dificuldades. Nós estamos passando por dificuldades. A população anapolina tem colaborado também. Eu vejo hoje, ainda tem umas pessoas que ainda resistem, não querer usar a máscara, não querer colaborar. Mas hoje, vereador João Feitosa,
O nome da palavra que nós temos que ter nesse momento é colaboração. Colaboração, responsabilidade, não só para conosco, mas para com o próximo. Porque no momento que eu utilizo, que eu tenho todos os meus cuidados, eu estou me protegendo, e estou protegendo o Senhor, protegendo o nosso próximo. Então, que a população napolina possa dar a sua parte. Que o governo do município tem trabalhado, tem lutado para poder dar as condições, tratamento. Hoje nós tivemos ontem à tarde visitando o hospital ali reservado para atendimento do Covid. Então, tem feito todos os parâmetros. Agora depende de cada um de nós. Depende de mim, depende do senhor e depende de quem está nos ouvindo. Parabéns pela fala e Deus nos abençoe.
Obrigado, novo vereador. É verdade. Se não tiver a colaboração mútua, né, das partes, realmente fica complicado. Está complicado. Mas é uma situação triste. E a gente vê televisão, a gente vê os jornais, e é lamentável a situação quando, né, as pessoas perdem o pai, a mãe, e que cramam ali por leitos, né, que não existe naquele momento. Né? Mas, enfim, a gente está aqui. A gente sabe que tudo isso daí não é nada mais, nada menos do que está se cumprindo a palavra de Deus. Quem acredita? Eu acredito. Eu acredito. E é lógico que a gente não vai nos incomodar. A gente, né, vai estar pedindo a Deus, orando e pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que realmente passe à frente, que pisa na cabeça dessa serpente e desse chamado coronavírus. Senhor presidente, Senhor presidente, por gentileza, a palavra aí. Começou um tumulto aqui para nós. Garante a palavra para nós aí. Então, senhor presidente, a gente parabeniza as ações do vereador Japão, das ações do prefeito, né? Diante disso tudo, diante da recessão, do que está acontecendo, a Anápolis não parou, não para. Tivemos aí um período chuvoso onde a cidade toda ficou cheia de buraco e já está intensificando. O secretário Francisco já está fazendo a questão de tapa-buraco. O que é importante, onde ele vai no bairro, ele não sai sem tapar todos os buracos. Ficou uma rua ali no Pirineus, mas ele vai ter que fazer um trabalho mais tenso lá para que consiga resolver o problema. E, além do mais, está fazendo os asfaltamentos das ruas. Ali mesmo, no Jundiaí, eu estou passando lá, estou acompanhando. É um requerimento. Um requerimento que fiz lá já há algum tempo, está fazendo assim também como está, já asfaltando também através de um requerimento baixo assinado na Avenida Arco Verde. E o pessoal que está trabalhando lá da empreiteira lá, aí eu cumprimento a empreiteira lá, eu esqueci o nome dela agora, na pessoa do Rodrigo, que é o encarregado lá. Estamos já implantando os postes, já vou passar estamos implantando os postes. Lá para fazer iluminação também, assim também como em outros lugares lá no industrial, a gente já implantou os postes. Agora está numa deficiência um pouco de material. Uma parte a Vossa Excelência, não, vereador Jean.
Obrigado, vereador João Feitosa. Em relação à rua Américo Borges, Jundiaí, deixar bem claro à população que não está acontecendo o asfalto ali por situação de definição da Câmara naquele local, mas a exemplo do senhor, eu venho há mais de um ano tentando, nós conseguimos inserir na planilha, em torno de outubro do ano passado, a previsão de asfaltamento daquela rua. Eu sei que o senhor também já se dedicou a isso, e nós tivemos a oportunidade de acompanhar todo o processo, e a vencedora, se não me engano, foi a Empresa Unidas. O Rodrigo realmente é encarregado, nós também estivemos lá. E vamos contar com o senhor ali para a instalação, certamente, da iluminação pública. E, de fato, nós sabemos que o local há muito esperava por esse benefício. Quero cumprimentar o prefeito Roberto, a administração. E ali nós temos um local nobre, sem dúvida que há muito esperar por esse asfaltamento. E sabemos que há uma certa dificuldade no suprimento de materiais de energia. Mas, com certeza, com a intervenção do senhor e da própria administração, Teremos ali em breve a instalação dos postes, iluminação do local, um local nobre que certamente já deveria estar concluído e que agora essa administração vem fazer justiça. Nós temos ali vários amigos residentes daquele local, alguns comerciantes, e desde então, primeiramente em 2017 e agora depois, já no meados de março, abril de 2019, estivemos conversando e também participando diretamente para a inclusão dessa rua, e eu fico feliz que o senhor esteja também acompanhando, para que nós possamos em breve comemorar ali a conclusão daquele local. Devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência bem citou. Ali, desde a época do primeiro mandato que eu tive, ali tem o Zé Balbino ali, meu amigo, trabalhou na CELG. Sempre ele reivindicou com a gente, e eu também fiz requerimento, e também, o ano passado, também fiz um requerimento a essa casa, mas o importante é que nós estamos buscando resolutividade e benfeitoria à nossa cidade. Não quer dizer que é um ou outro, não, é a Câmara Municipal, são os vereadores. E quando o Vossa Excelência fez o requerimento, e não, nem se pensava em colocar a Câmara Municipal ali, e tanto é o meu também, e nem se pensava. Mas ali eu parabenizo o novo presidente Leandro Ribeiro, né, por ter essa iniciativa. Mesmo nesse momento, é o que nós vamos gastar ali, o que a Câmara gasta lá, que vai gastar lá, já estou devolvendo a palavra, senhor presidente, o que a Câmara vai gastar lá é o que gasta, o que está gastando aqui, e mais com economia. Então, assim, ali fica, a gente fica satisfeito por estar fazendo aquele asfalto. E novo vereador Jean, já vamos já implantar os postes lá. Agora, a deficiência está com o material de cabo, para lançar os cabos, né? Tanto é naquela região, mas também ali é onde a gente tem implantado. Porque não adianta nada implantar os cabos, ou implantar os postes e não lançar os cabos para colocar energia. Aí não adianta nada, porque é ruim. Mas eu tenho certeza que o Francisco já está providenciando para que nós possamos estar levando dignidade, segurança e bem-estar à nossa comunidade. Parabenizo novamente o prefeito Roberto Nasa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Agradecer ao vice-presidente Luiz Santos Lacerda por ter aberto a sessão de hoje, no horário regimental. Nós estávamos representando os pares ali num evento da Codego, junto com o vereador Tele Júnior, Deusmar Japão. Lá também se encontra o vereador Pedro Mariano e João da Luz, onde a Codego propõe a assinatura fundiária de algumas áreas ali disponibilizadas para os empresários que querem investir ali no Distrito Industrial. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e a Web TV. Dando sequência ao grande expediente, quero convidar o próximo orador, vereador Teles Júnior, que fará uso da palavra. Pastor Elias, então, vereador Teles Júnior, abre mão para que o vereador Pastor Elias Ferreira faça uso da palavra por até 10 minutos. Pode.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia também aos nossos colegas vereadores desta casa. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos ouvintes através da Rádio Manchester. Quero cumprimentar todos que também estão nos ouvindo através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, via internet, através do YouTube, também de outros meios de comunicações. Senhor presidente, antes de adentrar no assunto que eu vou falar aqui hoje, no grande expediente, eu quero cumprimentar todos que fazem parte da área da saúde, da enfermagem, como disse aqui nosso colega Leila Alvarenga, pelo seu dia, né? Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. Anápolis tem sido um celeiro. É um celeiro deste grupo. E eu quero aqui cumprimentar, não desfazendo dos demais, mas a escola de enfermagem ali da União Evangélica. E nós temos inúmeros que formaram ali, que hoje está no país inteiro. E que continua ainda na labuta. Amanhã eu estarei trazendo uma moção de aplausos àquela escola de enfermagem. Eles merecem. Faz um trabalho com muito amor e com muito carinho. E ainda, senhor presidente, Quero aqui cumprimentar nossos colegas vereadores, que fazem parte da área da saúde, da Comissão da Saúde, da Frente Parlamentar da Saúde, que ontem nós visitamos ali o Centro de Internação Norma Pisani Gonçalves, no bairro Jundiaí, ali no antigo Colégio do Carmo. Eu, vereador Lélio Alvarenga, e vereadora professora Geli.
A paz, vereador.
Bem rapidinho, meu amigo, pode falar.
Eu só queria acrescentar com o senhor onde também eu tenho esposa, irmãos, parentes, você entendeu? Sobrinhos, tão, tudo que estão nessa área da enfermagem. Então, deixo aqui meus parabéns a ele, inclusive a escola que o senhor mencionou também.
Obrigado, muito obrigado. Realmente. Que bom. São os profissionais que entram de frente, né, e de cara com todos os assuntos da área da saúde, passa na mão desse povo. Senhor presidente, ontem, após a visita lá ao centro de internação, nós temos aqui uma frente parlamentar da saúde, e ontem eu fui surpreendido com uma ligação vindo da direção da Santa Casa, o nosso amigo, o padre Cleiton, ele me ligou e me convocou que eu fosse ali na Santa Casa. Eu sempre vou ali visitar, olhar, conversar com eles. E ontem à tarde, já era 5h15, após a visita ali ao centro de internação. E naquela visita eu saí de lá muito preocupado com a questão do que está enfrentando também a Santa Casa, que é um assunto de longas datas. E eu vou repassar aqui aos nobres pares o que ele me passou, está em minhas mãos. O relatório da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Desde que assumiu no ano de 2018, a nova diretoria da Santa Casa enfrenta dificuldades financeiras em razão das dívidas anteriores. Em dezembro do ano de 2018, quando fechou o caixa, ficou um déficit de 16 milhões de reais. Em 2019, houve uma economia onde a nova diretoria fez corte em vários gastos, conseguiu a economia de 4 milhões, porém, ainda no final do ano de 2019, fechou um caixa com 12 milhões negativo. No meio do ano de 2019, foi feito um convênio com o Estado, agora com o novo governador, Dr. Ronaldo Caiado, onde o Estado repassa uma verba de 600 mil reais mensais para a Santa Casa. E que agora, no dia 31 de maio, vence o contrato do Estado. Está vencendo o novo contrato que foi firmado de um ano, que é de ano em ano. Eles já estão preocupados. Está em dias. A Prefeitura de Anápolis, conversei hoje na Secretaria de Saúde, também tem o repasse de um convênio que está em dias. Mas a situação é esta, senhor presidente. Atualmente, a situação financeira é preocupante. O atendimento no pronto-socorro de urgência e emergência está deixando um déficit mensal de 390 mil mensais. Fechando um ano que completou negativo de 4 milhões e 680 mil. UTI adulto, um déficit de 50 mil reais mensais, fechando um ano total negativo de 600 mil reais. UTI pediátrica, o déficit de 30 mil reais mensais, fechando um ano com total negativo de 360 mil mensais. UTI neonatal, um déficit de 165 mil reais, fechando o ano com um total negativo de 1 milhão 980 mil mensal. Anual, não é mensal, no ano, a neonatal. Em razão da dificuldade financeira, a diretoria da instituição reuniu este mês, mais uma vez, e definiu o início das demissões. A princípio já foi demitido agora, no dia 10, depois da reunião, ontem, anteontem foi demitido 25 colaboradores, em várias áreas que trabalham ali na Santa Casa. Enfermeiros, porteiros, técnicos de enfermagem e outros. Entre os desligados estão funcionários com o maior tempo de serviço. O mais novo que foi demitido da Santa Casa, desses 25 que foi desligado, tem 18 anos de casa. E o mais velho com 52 anos de trabalho na Santa Casa. São os aposentados, que aposentaram, mas continuaram prestando serviço com um valor abaixo, mas que agora não conseguiram segurar, tiveram que demitir. E ontem, nessa conversa com a direção da Santa Casa, foi me repassado que existe mais 20 para serem demitidos. E uma reunião que foi feita entre a direção da Santa Casa e também os radiologistas com o sindicato, estão chegando a um acordo seguinte: se eles não concordarem em reduzir o preço, eles vão terceirizar o serviço de radiologia, onde o preço fica bem abaixo, serão demitidos mais 15 radiologistas. Então, seu presidente, me traz a preocupação, porque também foi aberto agora, para que os médicos possam também pedir a sua demissão voluntária. A situação é esta que está enfrentando a Santa Casa. E me deixou muito preocupado, eu estou trazendo aqui aos nobres pares. Quero pedir aqui então, e eu sei que o nosso governador, prefeito Roberto, o que é da parte do nosso prefeito, ele está cumprindo. Porém, essa brecha que ficou do passado que eles receberam da outra administração, não está sendo fácil para a Santa Casa conduzir. Ontem, quando eu cheguei ali pela segunda vez que eu fui na Santa Casa, o volume de gente ali que recebe é muito grande. E ali recebe não só da cidade de Anápolis, mas dos 50 e poucos municípios que são pactuados. Vários municípios que são pactuados aqui em Anápolis não contribuem com aquilo que eles têm que fazer. E só isso o nosso município não dá conta, só o Estado não dá conta. E eles estão de uma forma muito preocupante, como também eu fiquei preocupado com essa situação que está enfrentando. Alguém diz assim: mas Santa Casa é muito ruim, meu irmão. Ruim com ela, pior sem ela. Você já imaginou baixar as portas da Santa Casa? O que nós vamos fazer com a saúde de Anápolis? Isso é preocupante. Por isso, senhor presidente, eu quero pedir, quem sabe, eu não sei, já disse isso várias vezes, quem sabe não consegue juntar esses secretários desses municípios que são pactuados aqui, que não fiquem só montados nas costas da nossa prefeitura e também da Santa Casa, não, porque é fácil encher uma ambulância lá no município deles e despejar, com perdão da palavra, colocar os pacientes na porta da Santa Casa, porque ali é aberto, ali é lugar local de receber. E eu falo porque eu conheço de perto. Atende e atende muito bem a Santa Casa. Precisamos mais uma vez, nós como vereadores, nós já tivemos juntos lá com o secretário. Dia 31 agora, vence o contrato do Estado. No mês de junho, vence o nosso da Prefeitura. Que nós possamos ajudar e ver. E eu fiz um pedido a eles, que eu perguntei: gente, nós temos muitos deputados que é de Anápolis e que também receberam voto de Anápolis. Olha aqui a lista de emendas que chegaram lá para Santa Casa. Hamilton Filho, 50 mil reais. Antônio Gomide, 200 mil reais. O Hamilton foi para aquisição de equipamento hospitalar da Santa Casa de Misericórdia. Antônio Gomide, 200 mil, reforma pediátrica da Santa Casa de Misericórdia. Antônio Gomide, 550 mil, aquisição de equipamento para UTI pediátrica da Santa Casa de Misericórdia. Antônio Gomide, 250 mil para a reforma do centro cirúrgico da Santa Casa. Hamilton Filho, 100 mil para investimento na área da saúde da Santa Casa. Coronel Dail, 250 mil para investimento na área da saúde na Santa Casa. Coronel Dail, 200 mil para custeio na saúde na Santa Casa. E a deputada Adriana Corso, 90 mil para aquisição de equipamento e reforma para a Santa Casa. Mas nós temos 17 deputados federais e 3 senadores. Aonde está esse povo, gente, para poder ajudar? Precisa de mandar emenda, precisa de ajudar, porque a emenda manda num dia e não chega no outro, não demora um ano para chegar. E é isso que eu estou pedindo, senhor presidente. A minha preocupação é muito grande. E quero aqui contar com os pares que nós possamos, mais uma vez, que essa casa sempre prestou um bom trabalho em direção da saúde do município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Telly Júnior. Vereador Telly Júnior irá dividir seu tempo por até 5 minutos cada com a vereadora professora Geli.
Presidente, amigos da imprensa, Queridos telespectadores, estamos essa manhã para poder propagar uma nota do Fórum Empresarial da cidade de Anápolis, onde reúne 12 associações. Eu acho interessante que a imprensa e que a comunidade anapolina tenha ciência. Nós, dessa casa, da Comissão de Indústria e Comércio, queremos também apoiar o que essas 12 instituições estão assinando nesta nota do Fórum Empresarial, que diz o seguinte: o Fórum Empresarial de Anápolis, legítimo representante do empresariado anapolino, vem de público manifestar sua preocupação quanto à intenção do governo do estado de Goiás em decretar o aumento nas restrições de atividades econômicas em cidades de nosso estado. A classe empresarial anapolina reconhece o enfrentamento corajoso e competente que o governador Ronaldo Caiado tem liderado na pandemia de coronavírus, mas a boa adequação da estrutura para atendimento de casos graves e o achatamento da curva de contágio no município de Anápolis não recomendam a decretação de restrições mais rigorosas do que as que já estão em vigor. Primeiro, o achatamento da curva de contágio, conforme o levantamento do governo estadual publicado no Jornal Popular, coloca-nos numa situação favorável. Segundo, a adequação da estrutura do município de Anápolis, feita pelo prefeito Roberto Naves para atendimento de casos graves, de acordo com o site da prefeitura, são 140 leitos de enfermaria, 35 leitos de UTI equipados com ventiladores, monitores multiparâmetros, respiradores, aparelhos de eletrocardiograma, oxímetro de pulso, insumos e medicamentos. Então conclui: empresariado anapolino permanece atento à evolução da disseminação da Covid-19 e pronto para continuar prestando sua contribuição na medida de suas possibilidades para conter a pandemia e garantir o prosseguimento dos negócios, a geração de riquezas, a manutenção dos empregos, a distribuição de salários e renda e, não menos importante, para o recolhimento dos tributos indispensáveis para a regular prestação dos serviços básicos em favor do conjunto da sociedade. Está aqui, presidente, assinado pelas 12 instituições, o senhor Álvaro da CIA, o Anastácio do Sinduscom, Vilmar Jardim da CDL, o senhor Aí Gazzaroli, meu presidente do Sincovan, Itair, presidente do Sindicer, Karim Kozak, presidente da AIA, Ilso de Oliveira, presidente do Sindicato Alimentos, Marçal Henrique, presidente do Sindicato Fargo, Robson Peixoto, presidente do CIMEA, Munir, presidente do Sicodiva, Jair Riz, presidente do SIVA, e o Sérgio Rajar, Porto Seco, Centro-Oeste. Então, essas instituições comunga a mesma ideia de preocupação do governador solicitar aqui na cidade de Anápolis alguma ação mais arrojada em relação ao isolamento. Nós precisamos continuar atentos, obedientes àquilo que está acontecendo. O empresariado, aquele que paga imposto, aquele que tem custos com aluguel, que paga funcionário, a CLT, todos esses empresariados estão conscientes, o comércio sendo fiscalizado pelo pessoal da prefeitura, tem tido aí a conscientização. Agora, outros pontos são preocupantes. Esses pontos preocupantes precisam ser corrigidos e a gente acredita que as pessoas do bem, o empresário do bem, ele corrige. Agora, sempre existe, não é maioria, sempre existe aqueles que não têm compromisso, esses precisam ser punidos. Mas o Fórum Empresarial Anapolino está unido, está em conjunto para que a geração de emprego continue, a arrecadação dos tributos continue, o fortalecimento econômico não pare, porque senão a crise vai ser maior. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, imprensa presente, nobres pares. Senhor presidente, eu também no dia de hoje não poderia deixar de prestar minha homenagem aos enfermeiros. E faço isso com o coração agradecido e também cheio de esperança para que essa profissão seja cada dia e cada vez mais valorizada. Quando enfermeiros que pacificamente faziam a manifestação, vereador Américo, em Brasília, e teve ali por uma senhora, foi ali por uma senhora e por alguns senhores ali agredidos, e falaram aos enfermeiros, à enfermeira ali, que ela tinha um cheiro desagradável. Está amplamente divulgado. Eu quero dizer aos enfermeiros da nossa querida cidade e também do nosso querido Brasil que para mim, que para nós, que para esta casa, os enfermeiros têm cheiro de amor, têm cheiro de doação, têm cheiro de cuidado e, sobretudo, têm cheiro de vida. E é muito bom nós termos enfermeiros que possam estar aí cuidando de nós. A todos esses profissionais, o nosso respeito, o nosso reconhecimento e os nossos aplausos. Senhor presidente, ontem estive com o vereador Lélio, o vereador Pastor Elias, ali no centro, Norma, e verificamos ali as dependências, sem dúvida nenhuma, muito bem organizados. E tivemos ali até a resposta que o vereador Domingos saiu ontem para buscar e não me trouxe, né? E que o vereador Jackson me explicou também. E a enfermeira lá também nos explicou a respeito da prioridade para os leitos estaduais. Primeiro para a lotação dos leitos estaduais, para depois passar para os leitos municipais. Entretanto, apesar de toda a organização, ainda falta, né, vereador Lely, pastor Elias, os aparelhos, né, de tomografia e de raio-x serem totalmente, né, estarem totalmente à disposição da população que ainda não estão em funcionamento. Razão porque aquele senhor não fez o exame ali naquela unidade. Senhor presidente, mas falta ainda 2 minutos para que nós possamos falar e eu quero me ater aqui As atividades remotas da educação. Foi criado um portal da educação e também a comissão de educação para acompanhamento e para elaboração dessas atividades remotas. Entretanto, senhor presidente, o meu tempo é muito curto. Eu quero falar aqui que observei no Diário Oficial a portaria, mas faltou nesta comissão representante do SIMPROR, que representa os professores das escolas particulares. Apesar de ter 2 representantes das escolas particulares lá, eu senti falta de representação dos professores. Representação do SINDIANÁPOLIS, que representa os demais servidores. E também a representação dos pais. E mais ainda, senhor presidente, manifestar muita tristeza, porque eu falei aqui nessa tribuna e parabenizei escolas e professores que, por iniciativa própria, estavam encaminhando atividades para os pais, para que eles pudessem aplicar nos seus filhos em casa. Infelizmente, esses professores agora, eles foram orientados pela Secretaria de Educação a deixar de encaminhar essas atividades. E eu fui procurada por alguns pais insatisfeitos com essa atitude, porque estava, sem dúvida nenhuma, auxiliando esses pais. E conversando com os diretores, os professores que estavam fazendo isso, eles me falaram que é devido ao lançamento no portal da educação. E eu quero aqui utilizar essa tribuna, que é o modo de fala nosso, vereadores, de solicitar à secretária de educação para que seja autorizado esses professores continuar com esse trabalho. E mais ainda, que seja utilizada as mídias da prefeitura e da secretaria de educação para maior divulgação do portal da educação. Porque eu não estou vendo divulgação desse portal até então. Nós que estamos na lida diária da educação, nós sabemos e já entramos no portal, mas é preciso que haja uma divulgação maior para que possa chegar àqueles que verdadeiramente precisam. Eu tinha mais um assunto, mas deixo, né, para comentar durante a sessão. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador Teles, por me conceder esses 5 minutos.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aí pela Rádio Manchester, você que acompanha pela TV Câmara. E quero passar aqui em mãos da professora Geli, aqui que eu fui buscar ontem lá na secretaria. Apesar que o líder do prefeito subiu aqui e detalhou bem, né, professora? E quando a gente sobe aqui, a gente só poder falar a verdade. Eu falei que ia sair da sessão, ia lá buscar. O líder do prefeito tinha passado, mas a senhora fez questão de que fosse entregado em mão. Está aqui o documento que eu fui buscar. Gostaria que o senhor pudesse entregar em mão para elas, tá? E só não se preocupar, não. Hoje nós não vamos brigar nem nada, não. Hoje o nosso assunto aqui é outro. Hoje o assunto nosso aqui, presidente, Nobres Pares, vereador, eu quero usar esse momento na tribuna aqui, presidente, para poder agradecer aquelas pessoas que confiaram e veio filiar conosco no PV. E hoje o PV na cidade de Anápolis é o partido que tem o maior número de filiados no município. Isso graças a um trabalho que a gente começou a fazer em 2016. Eu assumi o partido em 2016, aonde tinha 182 filiados. E a gente veio crescendo, a gente chegou a 1.471. E nesse ano, graças a Deus, eu consegui aí fazer parcerias com pessoas importantes aqui na nossa cidade. E aqui eu quero fazer um agradecimento a algumas pessoas que me ajudam e têm me ajudado muito. Uma dessas pessoas é o amigo, companheiro ali de Santa Maria, que todo mundo conhece, o Gilberto Campo, Campim, tem conseguido muitos filiados para nós. Eu quero também cumprimentar todos os pré-candidatos do PV, está ali o ex-vereador e pré-candidato nosso, Valmir Jacinto, que também nos ajudou com muitas filiações, o ex-deputado e vereador Frei Valdair, Osmar Borges, o Marcos Isaías, Marcelo Madeira, Marcelo Silva, Marcelo Santos, né, doutor Leopoldo, Carlinho da Feira, e assim, são diversas pessoas. E aqui, a gente sabe que ser presidente de partido não é fácil, não é brincadeira. Está aqui o vereador Jackson Charles, que é presidente de partido, faz um belo trabalho também, o vereador Terry Júnior, o presidente dessa casa, né, vereador Leandro Ribeiro, está aqui o vereador Ederson Lopes também. Então, assim, hoje a gente chegar na casa de uma pessoa, ou chegar num amigo, e pedir para filiar no partido, não é fácil. Mas, graças a Deus, a gente tem tido credibilidade para poder fazer isso. Por isso que hoje, o PV tem o maior número de filiados na cidade de Anápolis. E aqui, senhor presidente, eu quero citar aqui os 5 maiores partidos na cidade de Anápolis. É o primeiro o PV, segundo o PT, depois o PSDB, o PNDB e o partido de Vossa Excelência, o PP. Esses 5 partidos aumentou e aumentou muito os seus números de filiados. Então eu quero cumprimentar os 5 presidentes desses partidos em nome da sua pessoa e cumprimentar todos os outros partidos que faz esse trabalho político aqui na cidade de Anápolis, que faz esse trabalho político para poder buscar afiliado. E também agradecer ao jornalista Marcos Vieira, que fez um trabalho junto ao TSE para poder fazer um levantamento de número de filiado dos partidos. Então aqui o meu cumprimento a todos, aos filiados, aos partidários, e que se porventura esse ano vier a ter eleição, que as pessoas possam ir fazer o trabalho realmente que temos feito aqui nessa casa, que é de ajudar a população. Presidente, eu quero mudar o foco um pouco aqui, porque o pastor Elias subiu aqui e trouxe um dado interessante, né, pastor Elias? E quando o senhor falou a respeito do deputado estadual Hamilton Filho, aonde que no recibo que o senhor mostrou aí, consta só R$150 mil destinado pelo deputado, imediatamente eu entrei em contato com ele. Por quê? Porque eu tinha ouvido uma reportagem e ouvido também por parte dele que ele tinha destinado para a cidade de Anápolis R$1 milhão. E de fato, o deputado Hamilton Filho destinou para Anápolis, para Santa Casa, para na área da saúde, R$1 milhão. Só que não entrou em caixa ainda. E a gente sabe que tem todo um trâmite legal, né, para ter acesso a esse recurso. E aí eu vejo, não só o deputado Hamilton Filho, eu vejo também o deputado Antônio Roberto Gomide, que tem enviado muita emenda, principalmente para poder ajudar a Santa Casa, e o próprio coronel Adailto também. Então isso mostra o quê? Mostra que a cidade de Anápolis, com o potencial que tem aí, se Deus quiser, em 2022, de mais de 280 mil eleitores, tem condição de fazer mais deputado estadual. Imagina se hoje a cidade de Anápolis tivesse aí em torno de 6 deputados estadual. O tanto que a saúde de Anápolis poderia ganhar e ganhar mais com isso. Porque o deputado Hamilton Filho, R$1 milhão. Imagina se cada deputado nosso da cidade de Anápolis conseguisse eleger 6 deputados estaduais, cada um mandasse R$1 milhão, era 6 milhões. E aí, nós precisamos de cada dia mais subir na tribuna, conversar no dia a dia, explicar para o eleitor anapolino a importância de uma campanha de deputado estadual e deputado federal. Nós temos barrista. Para não acontecer isso que foi falado aqui ontem, daquele deputado, que eu não cito o nome dele, mas que quer tornar Anápolis um bairro de Goiânia. Foi 700 votos que ele pegou. Mas esses 700 votos que ele pegou, se porventura tivesse sido, quem sabe, para o Zé de Lima poderia ter alcançado o seu mandato de deputado estadual, ou para outro deputado. Então, nós anapolinos, precisamos sim de ser barrista, para poder tentar, na época da campanha, tentar eleger pessoas aqui do nosso município. E aí, eu vejo aqui na casa colegas que teve a coragem de colocar o seu nome para poder pleitear a eleição de deputado. Outros colegas aqui, eu posso até citar o próprio vereador Leandro Ribeiro, vereador Jackson Charles, vereadora Thaís, tinha condições também de galgar um mandato aí de deputado estadual, mas viu que aquele não era um momento adequado, mas que futuramente agora, 2022, não só esses nomes que eu falei, mas outros nomes que porventura vim para essa casa, outros nomes que porventura, se não tiver na casa, mas aqui na cidade de Ana, nós temos condições de fazer o maior número de deputados nas próximas eleições. De que forma? Votando nas pessoas de Anápolis para poder nós trabalhar em cima dessa questão que o pastor Elias trouxe aqui hoje na tribuna. E aí, pastor, eu vejo que os deputados, os três deputados da cidade de Anápolis, ajudando e ajudando muito a área da saúde. Em relação à Santa Casa, poucos dias a gente estava ouvindo, o governo federal soltou um recurso para poder atender a Santa Casa, não só da cidade de Anápolis, não só do estado de Goiás, mas de todo o Brasil. E o senhor que é mais próximo ali à Santa Casa, o senhor, o vereador Lélio Valenga, o senhor possa ir lá e buscar dados para nós aqui na casa aqui, para poder ver quanto que esse dinheiro vai chegar, se esse dinheiro já chegou, quanto que é a quantia que a Santa Casa Misericórdia de Anápolis vai receber do governo federal, aonde que esse dinheiro vai ser investido, se é para comprar equipamento, se é para poder pagar profissionais que trabalham ali, para ir dar uma explicação melhor à população da nossa cidade. Mas aqui, terminando meu tempo, eu quero cumprimentar o deputado Hamilton Filho por ter mandado para a cidade de Anápolis aí 1 milhão. Cumprimentar aqui também o deputado estadual Antônio Roberto Gomide pelo recurso que ele mandou e cumprimentar o deputado Coronel Adail também. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Está aí importante colocação, né, a necessidade da cidade, da população, eleger aí representantes de sua cidade para que eles possam trabalhar em prol do seu município. Pois não, pastor Elias, há 1 minuto, Vossa Excelência, que o vereador Domingos citou o nome do senhor.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui repassar ao meu colega Domingos de Paula, vereador, que ontem ela me informou que já foi depositado mais 500 mil, eles não sabem de onde. Então está pegando todo o levantamento para a gente trazer para esta casa. Sabe que é do governo federal. Então eu vou pegar tudo e trazer para vocês aqui. Eles vão repassar de onde e de quem foi que mandou. O que eu quero dizer, senhor presidente, concordo com vossas excelências, tudo que vocês disseram. Os deputados aqui têm lutado para fazer, mas nós temos todos os deputados federal e senador que tiraram voto daqui, nós precisamos saber se esse povo também mandou emenda para lá, ué. Não é verdade? É isso que nós precisamos. Nós precisamos ajudar a saúde de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lisier José Borges. Pastor Valdir já fez a higienização dos microfones para que o vereador pastor Lisier possa tirar a máscara para... Desculpa. Me perdão, Lisier. É o pastor Elias aqui que não sai da minha frente aqui, não sai da minha mente. Me perdoa.
Presidente, ele não deixa de ser um pastor, mesmo sendo diácono.
Pastor Leandro, brincadeira. Presidente, Leandro, obrigado pela concessão da palavra. Aproveito para cumprimentá-lo e assim cumprimentar também os demais pares, imprensa e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Tenho dois assuntos aqui que eu gostaria de falar. O Dominguinhos já começou a citar. Um pouco da repercussão naquela moção de repúdio do nosso colega. Foi feita exatamente na hora, quando a gente precisava daquela interferência, né, desse deputado. Mas, diferente do vereador que me antecedeu aí, ou nos antecedeu aqui, eu vou citar o nome dele. Eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, mas teve 700 votos aqui. Alisson Lima, ele realmente, pelo que foi dito aqui ontem, ele não conhece a cidade, ele não conhece a nossa região, não vou dizer nem a cidade. Porque ontem eu deixei bem claro que não seria contra esse tipo de situação, se ela fosse interessante. A gente tem que saber os benefícios, os prós e os contras, vereador Lélio, Não é assim chegar à região metropolitana. Agora, nós temos dois outros problemas aí que esse deputado parece que não conhece. É, ele não sabe o que está dizendo. Nós temos aqui, entre Anápolis e Goiânia, nós passamos dentro de Goianápolis, né, nós passamos pelo território de Goianápolis e passamos dentro do município, dentro da área urbana de Teresópolis de Goiás. Como que fica isso? Teresópolis já está incorporada à região metropolitana? Eu acho que não. Eu acho que não tem nenhuma atividade nesse sentido. Agora, deveriam combinar, né, como diz lá atrás aquele jogador das pernas tortas, tem que combinar com os caras. Como é que nós vamos integrar a região metropolitana de Goiânia se esses dois municípios não estão integrados na região metropolitana? O obstáculo aí, pastor Elias, é muito claro, para vocês verem que realmente ele não sabe o que está dizendo. Eu acho que ele pegou isso aí no ar, achou que é interessante e, infelizmente, né, eu gostaria de dizer aqui também, a gente acabou dando repercussão. Agora, eu estou falando aqui porque vimos algumas questões aí, algumas postagens de pessoas dizendo que a gente, em outras palavras, né, a gente é ignorante. Essa casa ignorou a situação, os benefícios que poderia advir disso aí. Eu pergunto novamente, quais os benefícios? Quais as situações que vão trazer progresso econômico, social para o nosso município? Eu não sei, ele não cita os benefícios. As vantagens, o vereador Lely, que aí está sempre ligado às questões econômicas, Teles, hoje está todo mundo trocando aqui os títulos, trocando tudo aqui. Então está complicado. O vereador Teles Júnior, né, que participa muito das questões econômicas do município, quais as vantagens? Talvez ele possa vir aqui algum dia e explicar para a gente quais seriam os ganhos que nós teríamos nisso aí, e aí sim poderia trabalhar junto até com os nossos deputados uma situação semelhante. Mas ainda temos aí a questão do obstáculo, né, a territorialidade disso aí, como é que ficaria essa situação? Bom, essa é uma questão que eu acho que já nasceu morta, né? Mas vale a pena a gente citar aqui que algumas pessoas criticaram a população, os empresários e muito criticaram essa casa também. Então, só deixando claro aí que nós estamos alertas, né? Estamos prestando atenção no que está acontecendo e, obviamente, os nossos deputados também. Hoje nós temos ainda, podemos melhorar, como disse o deputado que nos antecedeu aqui, poderemos melhorar muito a nossa representatividade na Assembleia, mas hoje nós temos três deputados bastante atuantes lá em Goiânia, que poderia muito bem estar trabalhando nisso aí. Se isso aí fosse uma ideia viável, se fosse uma ideia interessante, provavelmente esses ou os que os antecederam poderiam estar trabalhando uma situação semelhante. Talvez até aconteça no futuro, mas com muita negociação, principalmente com essa casa aqui, para a gente poder entender realmente o processo como um todo. Mas agora, o segundo assunto que me traz aqui, senhor presidente, é uma preocupação muito grande. Nós tivemos aí, no passado recente, eu não diria nem a prorrogação, um novo contrato com a Saneago. É uma situação, eu achei, intempestiva. Nós falamos aqui, principalmente a oposição. Nós tínhamos ainda 3 anos de contrato. Se a Saneago tinha a intenção de melhorar o serviço péssimo, de péssima qualidade, que sempre prestou essa cidade... E essa casa aqui é a maior testemunha disso, porque isso aqui todos os anos, eu estou no meu segundo mandato, o 8º ano, ainda não tivemos reclamação, ou muitas reclamações com relação a Saneago, este ano, porque nós não estamos saindo do período de chuva, mas todos os anos, a falta d'água, um monte de desserviços que é realizado, ou que deixa de ser realizado na cidade, é uma moeda corrente nessa casa. E foi antecipado, não entendemos, essa casa aqui acabou por não entender, mas acabou autorizando a renovação do contrato, faltando ainda 3 anos para o vencimento do contrato. Por que não deixamos, deixamos a Saneago trabalhar esses 3 anos e mostrar o que realmente estava por vir, o que ela tinha intenção de fazer para melhorar a nossa situação aqui no município? Mas o mais interessante, que eu estive falando com uma pessoa da Saneago, que não vou citar o nome, né, até pediu para não citar, mas é uma situação que nós temos que acompanhar e talvez a próxima legislatura tenha que acompanhar de perto, professora Geli. Porque não tem no planejamento da Saneago a reservação, a instituição, a criação, a construção do reservatório. Aparentemente não está. Você sabe quais são os planos para a Saneago para os próximos 4, 5 anos? ainda não está nem decidido se vão captar água, se é no Capivari, digamos assim, Capivari 2, que é 11, 12 quilômetros abaixo da captação que existe hoje, ou se é no Padre Souza. Nem isso se decidiu ainda. E foi dito, foi claro, e isso aí ainda teremos aí 4 a 5 anos para que essa captação seja feita. É bem verdade que nós tivemos aqui uma audiência pública. Só um instantinho, pastor. Vou lhe dar a concessão da palavra. Nós tivemos aqui uma audiência pública em que esteve conosco aqui o então secretário, Jales Fontoura, e ele, naquela ocasião, ele já nos deu a garantia de que não teríamos falta de água bruta. E no momento não temos mesmo. Teremos aí perfuração de vários poços artesianos e a transposição ali do Capivari. Isso aí dá um fornecimento de água para manter as torneiras, né? Para manter o que nós temos hoje. São 150, 170 litros por segundo, é muito pouco para resolver os problemas futuros, problemas empresariais, problemas de crescimento do município de Anápolis. Mas tem resolvido. Com as próximas captações, vai resolver, mas aquelas questões que não é conclusiva, não é a médio e longo prazo, é para alguns anos. Então, é esse o planejamento. Antes que eu conclua, passo a palavra aí para o pastor Elias, para os seus comentários.
Obrigado, vereador Lisier Borges.
Eu ouvi o pastor Elias.
É muito pertinente a sua fala na tribuna quanto à questão aí do contrato do plano de trabalho da Saneago. Ontem, após muitas reclamações, eu visitei os bairros, 7 bairros da região norte, aonde eu fui ver de perto a situação, porque eles estão fazendo agora, a Saneago rasgou todo o asfalto em 7 quilômetros do bairro Dom Felipe, do bairro Nova Vila Jaiara, Residencial Dom Emanuel e também lá do Adriana Parque e do Jandaia.
Esgoto?
Interligando 3 poços de água. Eu estou aguardando o documento chegar hoje para mim, que a Tânia vai enviar. Interligando 3 poços. Lá do Dom Felipe, com Dom Emanuel e do Adriana Parque. Esses poços artesianos são de 300 e 500 metros de fundura. Foi perfurado o ano passado. Mas já estão correndo com a situação para ver se não falta água. Mas eu já disse que para resolver o problema da água em Anápolis é o reservatório, esses poços não vão resolver. Então, a reclamação dos moradores é quanto à poeira que eles não estão aguentando mais. E quem tem que fazer o recapeamento é a prefeitura. Mas a Tânia enviou, e hoje está entrando um requerimento meu, pedindo ao procurador do município uma cópia do contrato do programa de trabalho da Saneago. Vai passar por esta casa.
Pois é, o contrato, o senhor falou e citou bem, que o contrato nem foi apresentado dessa casa. Foi assinado sem o nosso conhecimento, né, de forma, eu disse aqui, intempestiva, porque nós não precisávamos disso, poderíamos ter aguardado, poderíamos ter tempo para poder falar sobre esse assunto. Professor Angelis, seja muito breve.
O pastor Elias até falou, eu também solicitei por requerimento, aliás, eu já tinha solicitado verbalmente. Não foi encaminhado, no dia da prestação de contas, nós solicitamos, não foi encaminhado. E solicitei em forma de ofício, eles encaminharam para mim, respondendo ofício meu e também ofício do pastor Elias, mas mandaram apenas o convênio. Interessante que mandaram para 3 secretarias, e nenhuma delas pôde encaminhar o contrato do programa. É esse que nós precisamos acompanhar, que nós precisamos ver, mas até hoje eu não consegui.
É porque não existe, provavelmente não existe. Quando foi falado aqui também da agência, eu cobrei dele aqui, e a agência municipal que deveria estar no contrato, ele simplesmente falou, esqueci, né? Então, quer dizer, a gente vê que tem alguma coisa muito estranha nisso aí, e o nosso reservatório dificilmente, só concluindo, naquela ocasião existia, assim, o planejamento Capivari 2, Padre Souza, e uma outra terceira que era Curumbá 4. Dificilmente nós teremos aí, e provavelmente não vamos conseguir acompanhar, o nosso reservatório aí que poderia resolver de forma definitiva as questões de fornecimento de água bruta no município de Anápolis, sem falar o tratamento também. Mas obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, a quem eu cumprimento na pessoa da elegantíssima vereadora Thaís. Cumprimentar aqui a todos que nos assistem através do nosso site, através da nossa TV Câmara, a todos que nos assistem através da UniTV Canal 10, a todos que nos ouvem nesse instante através da Rádio Manchester 105,7 Manchester News. Quero cumprimentar aqui toda a imprensa que cobre essa sessão ordinária, de modo muito especial e carinhoso, cumprimentar as nossas diretorias legislativas, de comunicação e também a nossa procuradoria pelo bom andamento dos trabalhos. Está bastante eclético aqui a minha fala de hoje, vou procurar ser bastante rápido para abranger um pouquinho. Eu vou iniciar aqui pelo final, respondendo aqui a incapacidade de interpretação do vereador Lizier Borges, quando ele menciona a lei aqui que era obrigatório a criação da agência municipal reguladora. Ele deveria ler primeiro a lei e entender que, antes da criação da agência, esta Câmara autorizou o município a usar do serviço da agência reguladora de Goiás até que se implante a agência municipal. Está lá na lei. Agora, temos que ler, temos que não ler, e aí a gente passa só lembrando aí dessa questão. Eu quero aqui fazer uma explanação, inclusive contribuindo e melhorando, valorizando inclusive a fala do vereador Jean essa manhã, muito propositiva e muito valiosa a fala do vereador Jean. E dentro da fala do vereador Jean, eu quero fazer algumas considerações. Apesar das dificuldades financeiras que o município passa há vários anos, de modo muito especial, desde o princípio da administração atual, o prefeito Roberto Naves vem se empenhando no sentido de corrigir as distorções contidas em todas as classes. Na minha opinião, e eu falo isso já há algum tempo nessa casa, fruto de equívocos do plano de cargos, carreiras e vencimentos feito lá atrás, aprovado lá atrás. Que eu acho que precisa, sim, de uma ajustada no plano de cargos, carreiras e vencimentos. E essas distorções, ela tem sido combatida por essa administração com muita responsabilidade. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, os fiscais ambientais, há anos, vinham lutando para receber a produtividade que os fiscais de vigilância já recebem há anos. Veja bem, os fiscais ambientais há anos vêm lutando para receber a produtividade que os fiscais de vigilância sanitária já recebem há anos, embora recebam apenas 250% da produtividade. Mas recebem há anos. Então, vamos ter sabedoria na expressão para não entender que está sendo desvalorizado. Não está sendo desvalorizado. Eu vou ler aqui uma mensagem recebida, não vou citar o nome, mas direcionada ao prefeito Roberto Naves, por um fiscal da Vigilância Sanitária. Prefeito, venho aqui demonstrar a minha gratidão. Obrigado por nos conceder 40 horas, pois nós, fiscais sanitários, estamos comemorando uma luta de 12 anos em busca disso. O senhor não imagina o tamanho da minha gratidão. Conte sempre conosco. A Vigilância Sanitária agradece
e está sempre empenhada para o melhor possível, na promoção da saúde. Muito obrigado, prefeito Roberto Naves. O que, que eu quero dizer? Também, da mesma forma que os fiscais ambientais lutavam para receber a produtividade, os fiscais da vigilância sanitária lutam há vários anos para receber por 40 horas. E agora eles receberam esse benefício. Isso mostra que o prefeito realmente também reconhece o valor dos fiscais da vigilância sanitária. Que nós devemos lutar lá na frente, no momento oportuno, para que essas equiparações sejam feitas, não só para os fiscais da vigilância sanitária. Eu estou tratando aqui e fazendo uma crítica aqui às distorções do nosso plano de carga, carreiras e vencimentos. Por que que uma classe tem um índice? Por que que outra classe tem outro índice? Sendo que cada um, dentro da sua complexidade, tem a mesma importância. Você entendeu, vereador Lélio? Tudo isso é fruto de uma complexidade, de uma fragilidade do plano de carreiras e vencimentos, que o prefeito Roberto Naves vem lutando e desenvolvendo um trabalho para corrigir essas distorções. A mesma coisa são os fiscais de edificações. Os fiscais de edificações, aí eu vou colocar, foi incluso postura e cadastradores imobiliários, buscam a alteração de nível há anos, e somente agora essa casa de leis aqui aprovou uma lei encaminhada pelo executivo que concede a possibilidade da alteração de nível também dos fiscais de edificação, postura e cadastradores imobiliários. O que eu quero dizer com isso? O coronavírus não disse que viria. O coronavírus não bateu na porta dizendo, amanhã eu vou chegar. O coronavírus chegou exatamente em um momento onde o prefeito Roberto Naves estava focado para corrigir todas essas distorções. Só que, infelizmente, nós fomos impedidos de dar sequência nisso, devido à calamidade que hoje o município vive, o estado vive e o país vive. Dizer da importância de cada classe, eu acho que é desnecessário, porque só a existência dela já diz a sua importância. Só o fato dela existir já mostra que ela é importante. E cada profissional no desenvolvimento do seu trabalho tem sim a sua importância e tem o reconhecimento do prefeito Roberto Naves e de todos os vereadores dessa casa. Portanto, eu quero deixar claro para os senhores que é importante sim a equiparação. Mas, infelizmente, o momento não é o momento oportuno para tratarmos dessa questão. Por exemplo, a administração deverá mandar a abertura do processo para resolver o problema definitivo dos fiscais de edificação, postura, cadastramos imobiliários com o concurso público. Só que nesse momento, infelizmente, o prefeito está praticamente impedido de abrir o processo, que é a segunda etapa para que os fiscais de edificação, postura e cadastramos imobiliários recebam efetivamente os imobiliários. Mas para paliativamente resolver esse problema, o prefeito Roberto Naves baixou um decreto onde concede uma gratificação específica para os fiscais de edificação, de modo a compensar até que saia o concurso público e eles sejam efetivamente equiparados ao nível superior. Estas e outras ações são ações que o prefeito vinha desenvolvendo a todo vapor. São ações que a administração municipal, juntamente com essa Casa de Leis, tem a sensibilidade da importância delas. Quem aqui vai questionar que os fiscais de meio ambiente não merecem a gratificação de produtividade? Quem aqui vai questionar que os fiscais de vigilância sanitária não merecem a mesma gratificação dos fiscais de meio ambiente? Claro que todos merecem. Portanto, presidente, eu só queria deixar essas colocações e finalizar com o vereador dizendo o seguinte: conforme eu disse aqui, e eu quero explicar um caso aqui que aconteceu ontem, ficaram duas ruas na operação Tapa Buracos no Copacabana, e o motivo que elas não foram feitas, vereador Lélio, foi porque há muita água na rua. Os moradores estão lavando calçadas, jogando água nas ruas, e empoça a água e não tem como fazer o serviço Tapa Buraco. Então, a operação continua. Está agora no Santa Cecília, indo para o Bairro de Lourdes, Setor Sul, Arco Verde, Jaiara e Alexandrina. Esses bairros, por gentileza, moradores, evitem lavar as calçadas neste momento para evitar, para que não seja permitido o serviço Tapa Buracos aí na sua porta, na sua rua, para que você não fique sem o benefício e receba os benefícios posteriormente. Então, é importante, nesse momento, desses bairros que já estão classificados aqui, e aí eu quero incluir aqui esses bairros, Santa Cecília, Bairro de Lourdes, Setor Sul, Arco Verde, Jaiara e Alexandrina. Esses já estão na escala. Evitem lavar suas calçadas e jogar água nas ruas, para não complicar o trabalho da equipe de Tapa Buraco, que trabalha com asfalto quente e pode dar borrachão e comprometer o trabalho. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando Paiva, vereador Jackson Charles, vereador Pastor Elias, vereador Sargento Anderson, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Varenga, vereador Lisier Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador Jean Carlos, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Também lembrar que o vereador Mauro Severiano passou por aqui no plenário, está em seu gabinete fazendo atendimento. E solicito já ao secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos, tendo em vista um projeto em pauta do vereador Alfredo Landim. Faça a leitura, por gentileza. Há um pedido de vista, mas vamos fazer o pedido.
Projeto de lei ordinária 034/2020, vereador Alfredo Landim, instituindo o calendário municipal de Anápolis, o dia 6 de janeiro, como o dia municipal da Folia de Reis, e declara a Folia dos Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. As comissões que são Justiça, Educação e Cultura e Finanças foram favoráveis ao projeto. Projeto em primeira votação, porém, consta o pedido de vista da vereadora Thaís Souza, senhor presidente.
Vistas concedidas à vereadora Thaís Souza. Agora sim, solicito ao secretário que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos para apreciação e votação dos pares.
Moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Varenga em homenagem à Universidade Federal de Goiás e ao Hospital das Clínicas pelo desenvolvimento do respirador com regulagem para tratamento dos pacientes com a Covid-19. Requerimento do vereador Jean Carlos. É uma indicação. Indicação do vereador Jean Carlos ao prefeito municipal de Anápolis. Para alteração do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 203, 22 de dezembro de 2009, institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de pessoal dos profissionais em saúde do município de Anápolis da Outras Providências. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer serviço de roçagem, limpeza e revitalização da Praça Central e Canteiro Central da Avenida São Paulo, no bairro São João. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita a CMTT, redutor de velocidade na Avenida São Paulo, bairro São João. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicita serviço de patrulhamento, encascalhamento e nivelamento no assentamento do Bordom, localizado no bairro Santa Cecília. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando tapa-buraco em todo o bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Socas Diniz, no bairro Jardim Gonçalves. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando encaminhamento ao excelentíssimo senhor procurador do município de Anápolis, Dr. Carlos Alberto Fonseca, solicita cópia do novo contrato de programa de trabalho firmado entre o município de Anápolis e a Companhia de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Saneago. Requerimento do vereador Deusmar Japão,
solicitando a implantação, na verdade, solicitando a plantação de grama, colocação de bancos e iluminação na rua Monte Cassino, com a rua Alameda Santa Branca, no bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando troca de lâmpada na rua Amazonas, no centro. Requerimento, são esses requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Os requerimentos e moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, pastor Elias Ferreira, na sequência, Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, dos requerimentos aí lidos e indicação, moções, eu quero discutir esse requerimento que nós trouxemos aqui a esta casa hoje, porque em momentos anteriores eu enviei um ofício ao nosso procurador do município, doutor Carlos, e ele me corrigiu dizendo que deveria passar por requerimento nesta casa. Mas foi enviado, sim, para mim, a cópia, né, do convênio da CNA com a prefeitura. Mas nós estamos aí requerendo, e eu sei que é um direito de todos os vereadores, nós termos em mão e saber este contrato do programa de trabalho do saneamento aqui no município de Anápolis. Porque ontem, quando eu fui ver as reclamações dos moradores do bairro lá, Dom Felipe, Jandaia, Nova Vila Jaiara, Residencial Dom Manuel e também lá do Adriana Parque, nós percebemos a situação e eu liguei para a Tânia. Foi quando ela me repassou que aquilo lá era uma interligação de postos da artesiana que está sendo interligada. Não só esses três que estão interligando, mas há uma quantidade de 17 postos que serão interligados aqui no município de Anápolis. Por isso, na nossa região também do bairro de Lourdes, tem lá o cortado que a Saniago fez. Mas está havendo uma divergência entre a Saniago e a prefeitura na questão de reposição do recapeamento. Porque ela comunicou em outubro à Secretaria de Obras do município para que fizesse o recapeamento. Então, essa é a dificuldade que nossos moradores estão enfrentando. Além de estar no plano sofrendo com a questão da Covid, já está com máscara, os moradores estão lá. É, muitos doentes, com a parte da respiração, crianças, idosos, e não faz o recapeamento. Então, nós precisamos saber disso aí, e eu espero que nós tenhamos a resposta com a cópia desse contrato do programa de trabalho da SANEAR com esse novo contrato com a Prefeitura, com o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, nós apresentamos essa moção. Nós falamos ontem um pouquinho a respeito desta grande ajuda que a Universidade Federal de Goiás, juntamente com as Fadas Clínicas, tem dado no combate à Covid-19, né? Com a criação desse respirador mecânico, um respirador que o valor total dele hoje chega a R$15 mil. É um respirador diferente de muitos outros apresentados como opções aí. Eu tenho acompanhado basicamente todas essas invenções aí, nesse momento de dificuldade. Nós sabemos que esses respiradores que têm vindo da China, antigamente o preço normal dele era em torno de R$5 mil. Hoje estão chegando a R$100 mil. E muitos desses equipamentos chegam e nem funcionam. Então, já vem estragado, como eu disse ontem, né? O único produto da China que dura bastante tem sido o Covid-19, infelizmente, o coronavírus, né? Infelizmente. Então, eu quero aqui cumprimentar o Hospital das Clínicas, cumprimentar o UFG por esta grande contribuição dada à nossa saúde. Hoje, uma forma especial, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem. Que maravilha a gente poder contemplar e ver que nós temos pessoas capacitadas, pessoas comprometidas com o bem, com certeza. Esse equipamento, eu estive olhando ele, realmente traz a solução. É um equipamento que tem um regulador de entrada ali, onde vai permitir que o pulmão das pessoas comprometidas possa trabalhar de acordo com a necessidade de cada um. É ao invés daquele mecânico que só chega ali no limite e pronto. Esse não, esse vai ter um regulador. Então eu quero cumprimentar mais uma vez, parabéns às todas as clínicas, parabéns Universidade Federal de Goiás, por esta ajuda que os senhores nos apresentam. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Lélio por essa moção de aplauso. E muito interessante, né, que as universidades públicas foram tão criticadas. Disseram que havia muita algazarra e santa algazarra. Porque nesse momento da pandemia, elas estão aí dando um show É, com tantas pesquisas e tantos trabalhos voluntários, e sem dúvida nenhuma merece o nosso aplauso. E também, senhor presidente, ao vereador Pastor Elias, que fez em forma de requerimento a solicitação do contrato de programa. E eu quero destacar que eu insisti em fazer em forma de ofício, que realmente houve uma orientação falando que o vereador só pode requerer documento com aprovação plenária. Só que há uma diferença muito grande entre ofício e requerimento. O requerimento precisa sim da aprovação plenária, mas o ofício não. E o ofício, pela lei da transparência, qualquer cidadão pode ter direito a acesso a qualquer documento, e a Constituição garante, principalmente a nós, vereadores, temos acesso a todos os documentos da Prefeitura Municipal para municiar o nosso trabalho de fiscalização do Poder Executivo. Portanto, eu reencaminhei também esse ofício e espero, vereador Pastor Elias, que tenhamos esse contrato aqui, mesmo porque, para esclarecer, como o vereador Lisier falou hoje, a respeito da regulação, aqui no convênio de cooperação fala claramente aqui que a regulação, ela será feita pela AGR. Não abre espaço aqui para a regulação municipal, o que me preocupou. Eu não quis debater ainda esse assunto, porque eu estou aguardando aí o contrato de programa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Os requerimentos e a moção ainda estão em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos e a moção estão aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequência, passa a palavra pela liderança do PT para a professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Também aqui, a fala do pastor Elias em relação às emendas dos deputados, né? E como Vossa Excelência também disse, senhor presidente, e acho que outros vereadores também manifestaram, a importância dos deputados da nossa cidade, né? Só o deputado Antônio Gomide aí teve emendas no valor de 1 milhão para a Santa Casa. Mas eu quero destacar aqui a respeito também das emendas federais do deputado Rubens Ottoni, que ele encaminhou nesse ano, como ele faz todos os anos, emendas para a cidade de Anápolis. E esse ano, só para a saúde, para a Santa Casa, pastor Elias, foi uma emenda de R$200 mil, para o materno infantil, R$100 mil, para a maternidade doutoral da Alberto, R$300 mil, e para a PAI, R$500 mil. Portanto, o deputado Rubens Ottoni, assim como o deputado Antônio Gomide, encaminharam emendas aí para estar auxiliando a Santa Casa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Aproveito esse momento, presidente, mais uma vez, cumprimentar todos os profissionais, enfermeiros, né, enfermeiras, e de uma forma especial, cumprimentar aqueles que estão próximos de nós aqui, né? Quantas enfermeiras, quantos enfermeiros te doam, quero de forma especial fazer uma lembrança à saudosa irmã Dulce, né? A santa dos pobres, aquela que cuidava dos pobres, dedicou a sua vida inteiramente em favor de acolher os mendigos, os doentes, deixou a sua vida para que pudesse dar a vida a outras pessoas. Então, em memória da irmã Dulce, a nossa santa, zelosa, cuidadora, pobre dos doentes, deixo aqui um grande abraço a todas as enfermeiras e enfermeiros. Né? Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, mas em nome da enfermeira Austélia, quero cumprimentar todos os enfermeiros para o seu dia. Deus continue abençoando, dando força para que vocês possam cumprir determinação, com sabedoria, mas acima de tudo com caridade e amor à profissão que vocês exercem. Deus abençoe vocês. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança dos progressistas, correligionário vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, eu quero fazer um cumprimento especial ao meu cunhado Gerson. O meu cunhado Gerson, ele é enfermeiro, o novo vereador Nélio conhece, que trabalhou com ele no hospital em Brasília, no Agarran, né, no hospital de base. Eu quero parabenizar todos os enfermeiros do Brasil e do mundo, que hoje é Dia Internacional do Enfermeiro. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, cada um, principalmente nesse período dessa pandemia, nesse período complicado. Vocês, muitas das vezes, ficam sem ir em casa, ficam confinados para dar dignidade, para fazer com que as pessoas realmente se curem, né, dessa peste. Né? Meu cunhado, ele é enfermeiro no hospital de base. Né? Então, assim, em nome dele, do Gerson Corrêa Dantas, eu parabenizo e peço a Deus, peço a Nossa Senhora para cobrir cada enfermeiro de nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui, mais uma vez, reportar a importante ação que está sendo realizada hoje pela Codego, transferência de áreas ali para a instalação de novas empresas. Nós sabemos que o senhor, presidente Andes, esteve lá presente, prestigiando, teve um trabalho que o senhor também se dedicou lá durante o período que esteve à frente da sede. Nós queremos cumprimentar aqui, também nesse momento, o presidente atual, diretor-presidente da Codeg, Marcos Cabral, Carlos César, diretor administrativo, toda a equipe que compõe a Codeg, a pessoa ali do Marlon Caiado, que é o gerente da administração do DAIA. E cumprimentar aí os empresários, né, que estão, mesmo com esse período de dificuldades, confiando no crescimento potencial da cidade de Anápolis, ampliando a sua empresa ali, no caso da Geolab, e outras tantas instalando ali no DAIA, salvo engano, 5 novas. Então fica o registro aí, em nome do Marcos Cabral, esperamos que o mais breve possível possa efetivamente ser de fato instaladas as novas empresas e haja geração de emprego, de renda e crescimento econômico para a cidade de Anápolis, estado de Goiás. Também quero ainda, em tempo, cumprimentar todos os enfermeiros, hoje pelo seu dia, e especialmente aí os enfermeiros que compõem a rede pública municipal de saúde, e a todos também da rede particular aqui da cidade de Anápolis. Nós sabemos que fazem um trabalho excepcional e colocam em risco ali suas próprias vidas para que estejam à frente aí de atender e dar as melhores condições para amenizar as diversas situações aí dos pacientes. E nesse período ainda mais, por conta dessa pandemia que coloca eles ainda mais suscetíveis ao risco, né, de contaminação. Que Deus possa abençoá-los, protegê-los e, em nome deles, cumprimento a todos os enfermeiros do Brasil. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Comunicando, presidente.
Aí, na comunicação, né? Então, não, vereador Pastor Elias, pela liderança do PSD.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu quero aqui dizer a todos os nossos nobres pares que eu acabei de receber aqui 7 respostas da Triunfo com Sebra.
7?
7 respostas. E tudo é não, 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 e é não, e não. Então, depois eu vou explicar direitinho o não, não, não. E nós vamos pedir que ela casca fora também, que não queremos ela aí também. Mas não é nós que faz isso, né? Mas, senhor presidente, pela ordem aqui, eu quero pedir ao nosso secretário, Francisco Lacerda, que ele possa atender a população ali da região da Fazenda São João das Antas. Em 2019, no dia 6 de agosto, eu fiz uma visita lá para que ele possa, né, patrolar, encascalhar as estradas ali naquela região, próximo ali ao Sebrasa. é um lugar de escoamento muito importante, embora que na época eu disse aqui, encontramos alguns moradores que trancam as porteiras, passa cadeado em cima, embaixo e no meio, e aí fica difícil até das máquinas do pessoal trabalhar. Mas eu quero pedir aqui com amor, com carinho, Francisco, nosso secretário, atende a população ali, mande patrulhar, encascalhar essas estradas, porque eles não estão aguentando mais, desde 2019 que nós estamos pedindo. Mas eu creio que nós vamos ser atendidos. E depois, senhor presidente, eu vou falar a respeito dessas respostas da Concebra, que é um assunto importante, depois até quer conversar com o senhor pessoalmente. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Realmente lamentável a forma que a concessionária Triunfo Concebra trata os anapolinos e os agentes políticos do município, com nenhum respeito, com nenhuma consideração. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com a vereadora professora Geli, vereador João Galuz, João Feitosa e agora pastor Elias inscrito. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Seu presidente está aqui no plenário hoje, o pastor Cleidson Borges. Ele até gostaria de falar, eu expliquei a ele que, infelizmente, nosso regimento não permite a participação popular. Mas eu trago aqui a reivindicação dele. É uma reivindicação para o asfalto na rua 94, no bairro Anápolis City. Então, nós apresentaremos amanhã esse requerimento aqui, mas faço isso dando voz ao cidadão que quer ter essa rua da sua casa asfaltada. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Angelina. Sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu queria ter falado isso ontem, mas o tempo foi muito curto. Mas eu estive no centro da cidade, no sábado, viu, vereador Jean? Eu estive no centro da cidade e eu vi, eu pude observar o tamanho da movimentação. Eu passei ali pelo camelódromo, eu vi ali as pessoas transitando nos mercados, nas lojas, uma verdadeira multidão, muita gente usando máscara, muitas pessoas não usando máscaras, e eu afirmo, esse é meu ponto de vista, que da forma que eu vi ontem, eu acho que nós não precisamos, ou a nossa população, ela se atente com relação ao comportamento, com relação à proteção individual e com relação a esse isolamento, esse afastamento social, ou nós podemos liberar tudo, viu, presidente? Do jeito que eu vi um movimento no centro da cidade, eu acho que não se explica fazer controle de isolamento na cidade de Anápolis. Por exemplo, restringir um grupo de trabalhadores, restringir o outro, do tamanho da movimentação que eu vi na cidade, no centro da cidade, não justifica nós criarmos protocolo para segmento A, B, C. Eu acho que pode ou fecha tudo, ou então libera tudo, porque muitas pessoas estão deixando de trabalhar porque estão se sacrificando para fazer o isolamento, cumprir os decretos, cumprir os protocolos, e a movimentação tremenda que eu vi no centro da cidade não se justifica criar critérios para grupo A, B e C. Então, essa é a minha opinião, viu, presidente? Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, eu quero aqui parabenizar a equipe da iluminação pública na pessoa do Pedro e ali a todos ali, aqueles profissionais que não têm medido esforço nesse momento aí de dificuldade. Eles foi para a luta, não deixando de fazer o seu trabalho, né, fazendo as extensões ou implantando os postes para as extensões de rede, e o Pedro está lá como coordenador. Né, então eu parabenizo a essa equipe, ao Pedro, que não mede esforços para poder fazer acontecer. Haja visto que está faltando ainda, sim, materiais, e eles estão sabendo, o Francisco está sabendo, eu tenho certeza que o Chico já está providenciando esses materiais, principalmente os cabos, para que nós possamos lançar e fazer a complementação das redes de iluminação pública. E hoje, agora depois do almoço, vai estar ali, novo vereador Jean, colocando ali, implantando os postes, né, na Rua Américo, né, para fazer o serviço por completo. Então, Pedrão, parabéns, o que você tem feito, e juntos nós somos mais fortes. É o que o prefeito Roberto Naves determinou, para que não fique, novo vereador Américo, nenhuma rua sem a iluminação pública. Poste nós temos muito, mas está faltando material, como cabo, como eu já citei várias vezes, e que precisa se agilizar, viu, Francisco? Providencia para nós o mais rápido possível, porque o ano passa, né, e as coisas acontecem. E da forma que, graças a Deus, a gente está tendo essa credibilidade juntamente a Enio, e vamos resolver o mais rápido possível. Senhor presidente, muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Da mesma forma, eu quero endossar as palavras do vereador João Feitosa em relação à equipe da iluminação pública, especialmente aí também na pessoa do Pedro, que tem sido sempre bastante prestativo nas solicitações que são encaminhadas via 156, que são encaminhadas via, aos vereadores, através dos vereadores e dos populares, e ele tem realmente dado atenção e correspondido às expectativas. Nós sabemos que muitas situações não são concluídas por falta de algum equipamento que, lamentavelmente, venha a ser acabar e não ser entregue dentro do prazo previsto. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que o trabalho daquela equipe tem sido importante. Sabemos também que assim que for resolvida a questão daquele material dos LEDs que foram rejeitados porque tinha defeito, será também implantado LED em outros tantos locais da cidade, e nós esperamos e aguardamos ali na Avenida Tiradentes, que é um dos locais que nós temos cobrado há bastante tempo, e esperamos que isso aconteça também. E, no mais, cumprimentar mais uma vez toda a equipe da iluminação. Levo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar à minha colega vereadora professora Geli, que ela falou que a respeito de fazer o requerimento do asfaltamento lá para o pastor Gleison Borges da Silva, na rua 94. Nós já fizemos e já foi aprovado por esta casa. Nós queremos pedir aí ao Poder Executivo, ao prefeito Roberto Naves, que possa atender a população ali mesmo, daquela região. São 300 metros linear, né, de distância, onde a população tem sofrido muito ali no Anápolis City. Fica magiando ali o córrego Água Fria. Nós fomos lá pessoalmente, eu e ele é prova disso. Pedimos a retirada dos lixos, que o povo descarta muito lixo ali, e a situação é complicada. Mas nós queremos crer que, quem sabe, o prefeito possa atender esse pedido que já foi aprovado por esta casa e fazer o asfaltamento ali daquele trecho que é pequeno, mas que vai ajudar muitos moradores. Pois o IPTU dele esse ano chegou a R$1.236 só de IPTU, né? São muitos que necessitam. Mas eu quero aqui cumprimentar o pastor Gleison Borges da Silva. Meus parabéns, Deus abençoe o senhor. Tem um programa excelente na Rádio Imprensa, às 17 horas, né, que é o programa Cadeia da Prece, há 21 anos, e tem uma audiência muito grande. Pois não, pastor, pode ficar tranquilo, nós vamos continuar cobrando, tá bom? Que Deus abençoe, e eu quero agradecer ao senhor, presidente, e dizer aos nossos colegas da saúde. Hoje nós temos uma reunião com o médico infectologista, ele quer conversar com o pessoal da Comissão da Saúde e da Frente Parlamentar de Saúde, e eu vou ver o horário e repasso para a comissão, e eles estão dispostos a nos encontrar e conversar. Obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui também deixar aqui, em nome da dona Norinha. A dona Norinha, que ela aposentou agora recentemente, né? Foi uma pessoa que dedicou aí quase que uma vida inteira aí, fazendo um trabalho aí como enfermeira, e ela acabou de aposentar. Dona Norinha, que trabalhou em várias unidades de saúde, agora por último ela estava lá na UPA, e conversando com a Gisele, que é a filha dela aí, agora no final de semana, ela me falando que a dona Norinha aposentou e que está tendo uma dificuldade por, assim, adaptar. Nesse momento, a gente está deixando ali de servir, né, a nossa comunidade. Então, assim, a gente vê ali o amor, o carinho, a dedicação E não é diferente com todos, a gente sabe, os enfermeiros aí que dedicam suas vidas para salvar a vida. Então, quero em nome da dona Norinha deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos os enfermeiros aqui, principalmente aqui da nossa cidade de Anápolis, e que Deus possa estar presente na vida de todos aí. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas para hoje, no dia mundial aí da enfermagem, dos enfermeiros, é que não só parabenizar, mas principalmente deixar aqui o nosso reconhecimento à importância dessa categoria, vereador Lélio Alvarenga, Vossa Excelência, que sabe muito bem do que nós estamos falando aqui, que militou sua vida inteira aí dentro da saúde. Então, para reconhecer a importância dessa categoria para o sistema de saúde, não só o público, mas também para o sistema de saúde privado, sistema de saúde de forma geral. Porque, na realidade, quem cuida de paciente não é o médico, é a enfermeira. Enfermeiro, enfermeira, e aqui estender a todos, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Então, quem na realidade cuida do paciente é essa turma. O médico, ele cuida da doença. E quem cuida realmente do paciente, quem ali tem o carinho na recuperação do paciente, quem dá assistência realmente ao paciente, principalmente aquele que está internado, é essa categoria, são os enfermeiros e as enfermeiras, né, majoritariamente chamadas de enfermeira, porque a maioria realmente são mulheres, são enfermeiras e que fazem um belíssimo trabalho nessa área e que nós sempre temos que reconhecer aqui a importância desse pessoal, dessa categoria, para o bem aí da saúde dos nossos pacientes, da saúde em geral. Aí. Então, apenas, senhor presidente, não só para parabenizar, mas para deixar aqui o nosso reconhecimento à importância fundamental que tem esses profissionais que dedicam aí realmente a sua vida para salvar outras vidas. Nós temos aí agora mesmo esse problema aí da pandemia do coronavírus, onde esses profissionais ficam expostos aí, não fogem à luta, para estar aí ajudando a recuperar outras vidas. Eu que tenho uma enfermeira lá em casa, está trabalhando também lá em Brasília, onde é um dos focos de risco aí do país, mas que não foge à sua responsabilidade, assim como tantos outros profissionais nesse país, que realmente, se precisar, eles dão a vida para poder salvar a vida, senhor presidente. Então, deixar aqui o nosso reconhecimento. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Eu também não poderia deixar de fazer aqui os meus reconhecimentos, os meus elogios ao enfermeiro. Eu, particularmente, tenho uma filha enfermeira padrão, uma jovem que tem dedicado a sua vida na defesa e na luta e no combate a essa doença maligna, e a gente tem falado às vezes apenas pelo WhatsApp. Mas muito me conforta quando eu recebo um WhatsApp dela ou um áudio dela dizendo: pai, eu te amo. Isso para mim já é bastante gratificante e confortável. Vale lembrar, vereador Lacerda, que a categoria de enfermagem vem travando uma luta em âmbito federal na busca das 30 horas para a categoria. Há vários anos essa luta tem sido travada, a PL está transitando no Congresso Nacional, e eu acho que é importante, né, as representações estaduais estarem juntamente com a classe de enfermagem na luta por essa conquista. Aqui em Anápolis, particularmente, já existem as duas possibilidades, tanto de 40 horas quanto de 30 horas. Outros municípios do estado, a exemplo do senador Canedo, já também tem esse benefício das 30 horas, vereador Lélio. E agora, a categoria está buscando em âmbito federal a possibilidade, até pela complexidade dos trabalhos desenvolvidos pelos enfermeiros, lutando para ter o direito das 30 horas semanais trabalhadas. Então, eu quero aqui estar aqui ao lado da classe nesse sentido, por reconhecer, não só por ter uma filha enfermeira, mas também por reconhecer o trabalho desenvolvido por esses guerreiros, enfermeiros e enfermeiras, principalmente, estão fazendo, medindo esforços para, inclusive, colocar em risco as suas vidas na defesa da saúde da população brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da minha parte também, cumprimentar todos os enfermeiros que estão aí nessa luta contra o coronavírus, né, dioturnamente, né, preocupados também no bem-estar de suas famílias. E parabenizar a Codego pelo evento hoje, nesta manhã, estive representando todos os pares ali na Codego. Cumprimentar o presidente Marcos Cabral por ter destravado algumas demandas que ali existiam há algum tempo, como a solução, né, para as áreas industriais das empresas que estão pleiteando ali há algum tempo, como a Pérola Logística, a ampliação da Geolab Laboratório, a Steckelberg Mecânica Industrial, Lotus Logística e a Five Alimentos. É, nós entendemos que o que dignifica o homem ou uma mulher ou um esteio de família é o emprego. Você tem uma coisa que nós precisamos pleitear, buscar e lutar para o nosso município, é que empresas venham para cá, se instalem e gerem emprego e renda para os pais de famílias, os esteios de famílias. Então, parabéns à Codego, a todo o seu corpo administrativo, por terem destravado essas áreas, essas demandas dessas indústrias que ali querem fazer investimento na ordem de mais de 100 milhões de reais e gerar ali em torno de 3 mil empregos diretos. Sem mais nada a ser tratado na sessão ordinária de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também aos internautas que nos acompanharam pela Web TV e assinantes da NET que nos acompanharam pelo Canal 10. Fiquem todos com Deus.